ajudar consumidores a limparem o nome antes de acessarem linhas de financiamento para veículos e motos.
Segundo o balanço divulgado pela pasta, o Desenrola já renegociou 22 bilhões de reais em dívidas de pessoas físicas, montante que caiu para 4 bilhões após a aplicação de descontos de até 90%.
Na modalidade voltada para empresas, o volume de renegociações alcançou 25 bilhões de reais.
Agora são 6h15.
Quatro jogos abrem hoje a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Às 7h30 da noite, o Internacional enfrenta o Flamengo e o Mirassol joga contra o Remo. Às 9h30 tem Fluminense e Bahia e Vitória contra o Palmeiras.
Em jogo de volta dos playoffs de oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Vasco encara o Independiente Medellín da Colômbia em casa. Primeira partida terminou em 2-2.
O Bragantino recebe o Sporting Cristal do Peru depois de um empate sem gols do jogo de ida.
Ontem o Santos venceu a Universidade Central da Venezuela por 4-2 e se classificou para as oitavas de final. Estes são alguns dos destaques de hoje do Jornal da CBN. Você é nosso convidado, venha participar, mande sua mensagem para o WhatsApp 99911-9981, 99911-9981. Use o DDD11 na frente. Para assistir as imagens do Jornal da CBN, sintonize CBN ao vivo no Globoplay ou canal da CBN no YouTube. Em todas as plataformas digitais. E aí no seu radinho de pilha, o Jornal da CBN já está no ar.
6h17.
Cielo apresenta Inteligência para Negócios.
Especialistas apontam que tão importante quanto aumentar as vendas é ganhar eficiência na gestão para garantir o crescimento dos negócios. A tecnologia tem ajudado empreendedores a organizar processos, acompanhar resultados em tempo real e integrar diferentes canais de atendimento e venda. Isso significa mais controle da operação e mais agilidade na tomada de decisões. Ferramentas customizadas, link de pagamento, soluções para e-commerce e plataformas integradas permitem que grandes empresas atendam clientes onde eles estiverem, de forma simples e segura. Em um mercado cada vez mais competitivo, eficiência, estabilidade e praticidade se tornam diferenciais para quem busca crescer de forma sustentável.
Inteligência para negócios com Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Quem vai de etanol no carro flex vai por quê? Primeiro, vai pela economia. Etanol ajuda a cuidar do motor do seu carro. Ele acumula menos sujeira no motor e isso gera menos custos de manutenção. Sem falar na economia do dia a dia mesmo, né? E depois, pela sustentabilidade. Etanol é biocombustível, vem de planta e emite 90% a menos de gases do efeito estufa. Quer economizar e ajudar o planeta? Vai de etanol!
6h18.
Os usuários do metrô DF passaram sufoco na manhã desta terça-feira. O túnel da Asa Sul ficou interditado por mais de 8 horas durante todo o horário de pico da manhã e voltou apenas no começo da tarde. Segundo a companhia, durante o posicionamento dos trens para o início do serviço no fim da madrugada, uma composição descarrilou entre as estações 110 e 112 Sul. Então, por questões de segurança, a circulação no trecho entre a estação Asa Sul e a estação Central, na rodoviária do plano piloto, foi temporariamente suspensa. Equipes de manutenção do metrô passaram amanhã no local para solucionar o problema e liberar o trecho interditado. Enquanto isso, a operação seguiu com atrasos e mudanças na rotina de milhares de passageiros que dependiam do transporte para chegar ao trabalho e a outros compromissos. Entre os usuários afetados está a servidora pública Lavínia Santos, que foi surpreendida pela interdição ao chegar à estação.
Descobri porque tinha um aviso na catraca e aí me pegou desprevenida porque eu esperava descer na central, mas agora eu tenho que arranjar um outro jeito para ir pro meu trabalho.
A Secretaria de Mobilidade foi acionada para reforçar a frota de ônibus na região da W3. Apesar da medida, os coletivos seguiram lotados e as filas nos pontos de embarque eram longas. Muita gente teve que recorrer ao transporte por aplicativo. O contador João Sena também precisou mudar a rota e reclamou da falta de comunicação da empresa com os passageiros.
No meu caso, eu estava indo para a Estação Central, né, que fica na rodoviária do Plano Piloto. A gente teve que descer aqui na Asa Sul, né, Estação Asa Sul, e com certeza os ônibus não vão conseguir atender, né, a quantidade de pessoas, né, que está descendo aqui na estação. Isso não é a primeira vez, né, que acontece, né, já é uma coisa recorrente, e o pessoal do Metrô DF não sabe, não passa informação completa para nós, né, o que está acontecendo. Né, falta muita comunicação, né, por parte desse pessoal.
A circulação dos trens foi retomada, porém atendendo aos protocolos de segurança. Entre as estações 110 e 112 Sul, a operação manterá a velocidade reduzida em 20 km por hora até o fim das atividades desta terça-feira. O restante do percurso será operado em velocidade normal. Reportagem Marina Dantas.
Jornal da CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
Fumaça, vítimas com graves ferimentos, helicópteros e muitas ambulâncias. Esse foi o cenário do simulado integrado de acidente aéreo em área urbana realizado nesta terça-feira pelas Forças de Saúde e Segurança do Distrito Federal. O avião do The Plane Experience, restaurante que fica na 603 Sul, foi usado na simulação de resgate. A ação começou por volta das 9h50 da manhã, mas as vias de acesso na L3 foram interditadas um pouco antes. Só a imprensa teve permissão para acompanhar o simulado. As 10 vítimas cenográficas estavam espalhadas dentro e fora do avião, com diferentes tipos de ferimentos e gravidade. Durante uma hora, as equipes militares atuaram na estabilização das vítimas simuladas e no controle do local. 4 delas foram levadas para hospitais públicos de referência no DF, como o Hospital de Base e o Agarram. O ator Gabriel Benevides, de 33 anos, foi um dos personagens. Ele simulou ser passageiro do avião e contou que ficou impressionado com o profissionalismo das equipes de resgate.
Uma sensação que eu nunca imaginei passar na minha vida e assim, dá pra ver a seriedade dos profissionais, quanto eles estão dispostos a poder salvar vidas. Muito, algo único.
Para o subsecretário de Operações Integradas da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, Coronel Carlos Melo, o simulado teve o resultado esperado.
Dentro do protocolo, dentro do que é previsto normalmente, dentro dos nossos números e das nossas estatísticas, ele é aceitável. Isso, a gente considera todo o treinamento, ele tem um saldo positivo. Então, assim, todo o treinamento ele tem sua validade, tá? Ele é importante.
A via L3 Sul ficou interditada por uma hora. A ação contou com a participação da Secretaria de Segurança Pública, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil, por meio da perícia criminal, do Detran DF e do SAMU, além de instituições convidadas, como a ANAC, a Inframérica, a Força Aérea Brasileira, a Força Nacional do SUS, a SEB e a CAESB. Reportagem Marina Dantas.
Brasília recebe pela primeira vez o Breakfast Weekend, festival gastronômico que reúne cafés, hotéis e bistrôs com menus especiais de café da manhã durante todo o mês de agosto. Os eventos contarão com cardápios em sistema de buffet ou combos, com preços a partir de R$ 40. Participam estabelecimentos como B Hotel Brasília, Gold Tulip Brasília Alvorada, Oliva Café e Ouro Preto Café e Bistrô. Algumas casas também vão oferecer promoções e opções de café da manhã durante todo o dia. Com o tema Sabores do Mundo, o festival promove uma experiência gastronômica inspirada em diferentes culinárias e busca incentivar o público a conhecer novos estabelecimentos da capital. A programação completa, com horários e informações sobre reservas, está disponível no site oficial do Breakfast Weekend. Juliana Souza, para a CBN.
Jornal da CBN. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fanganiello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Bem-estar e movimento com Eduardo Hauen.
Bom dia, Eduardo Hauen.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Eduardo.
A Suzana Migoto, nosso ouvinte, mandou mensagem para bemestar@cbn.com.br. Começa com a seguinte frase. Sabemos que é necessário um intervalo de 48 horas para a recuperação do músculo trabalhado. E aí segue. O treino de abdominal pode ser feito diariamente ou precisa também de descanso de 48 horas? E mais, quando faço esteira inclinada, eu sinto que trabalho panturrilhas e bíceps femoral, ou parte de trás das coxas. Eu não devo fazer esteira inclinada se treinei estes músculos no dia anterior?
Bom dia, Suzana. Milton, primeiro, sobre os abdominais, tá? Muita gente acha ali que pode treinar abdômen todo dia, mas não é bem assim, tá? O músculo abdominal, ele precisa de descanso igual a qualquer outro músculo do corpo. O American College of Sports Medicine, ele recomenda 48 horas até 72 horas de intervalo entre treino do mesmo grupo muscular. Então ela tem razão, assim, olha, esperar 48 horas é realmente a recomendação. E o abdômen não é diferente disso. Então, se você fizer abdômen duas vezes por semana, já é suficiente para o ganho de massa muscular. Então, nada de abdômen todo dia. Deixa esse músculo descansar aí, porque o descanso também faz parte do treino para ele crescer. Agora, a esteira inclinada, ela realmente inclinada, ela trabalha ali a parte de trás da coxa, né, que a gente chama de bíceps femoral, trabalha ali a panturrilha, né, que é a batata da perna. Então, ele realmente trabalha, mas é diferente, porque o treino de musculação, o treino de resistência, ele acaba sendo um treino intenso, né? Aí ele precisa de um descanso. Agora, quando você vai para a esteira, mesmo que trabalhe mais essa musculatura, é um treino aeróbico. Então, ele até ajuda, às vezes, na recuperação, porque aumenta o fluxo sanguíneo, então ajuda ali na recuperação. Então, acabam sendo treinos diferentes. O que não pode fazer são treinos intensos, um dia depois do outro. Então, às vezes, uma corrida muito intensa na subida inclinada, às vezes, sim, pode ser ruim treinar pé no dia anterior. Agora, caminhada, como ela disse, inclinada, não tem problema, Milton. Às vezes até ajuda na recuperação. Ele aumenta bastante ali o fluxo na região daquele músculo e ajuda um dia depois de um treino de alta intensidade de musculação. Então, para resumir, Milton e Cássia, abdominal 2 a 3 vezes por semana no máximo. E esteira inclinada no dia seguinte do treino de perna, você pode fazer desde que seja de uma intensidade leve a moderada.
Gosto quando o Eduardo Ramos traz boas notícias como essa. De
limites para o abdominal.
2 a 3 vezes no máximo. No máximo, né? Sim, tá bom. Gosto disso. Muito obrigado, Raul. Um bom dia para você. Até mais.
Bom dia a todos.
Até amanhã. 6:30.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026. O governo prorrogou até o dia 31 de agosto a atual edição do Desenrola Brasil. O programa de renegociação de dívidas bancárias para pessoas físicas venceria no início do mês que vem, mas teve a duração estendida a pedido das próprias instituições financeiras para atender a demanda reprimida. Segundo o governo federal, o Desenrola já renegociou 22 bilhões de reais, montante que caiu para 4 bilhões após a aplicação de descontos de até 90%. Na modalidade voltada para empresas, o volume de renegociações alcançou 25 bilhões de reais. Um policial militar e pelo menos 4 suspeitos morreram em uma perseguição com intensa troca de tiros no Rio de Janeiro na noite de ontem. O trânsito foi interrompido em um trecho da Avenida Brasil no sentido do centro. No momento, a situação é normal. O confronto começou depois de criminosos em fuga em um carro atacarem uma patrulha do batalhão de policiamento em vias expressas. Um soldado ficou ferido e permanece internado em estado grave e 2 suspeitos precisaram de atendimento médico. Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas em consequência de um tornado que atingiu a região noroeste do Rio Grande do Sul. Foram afetados os municípios de Giruá, 7 de setembro e Senador Salgado Filho. O Centro de Monitoramento da Defesa Civil confirmou que o tornado aconteceu no início da noite de ontem, associada ao avanço de uma tempestade de alta intensidade. Subiu para 13 o número de mortes provocadas pelo terremoto de magnitude 7,1 que atingiu ontem o sul do Japão. Autoridades locais e a primeira-ministra Sanae Takaishi confirmaram que dezenas de pessoas ficaram feridas na região mais prejudicada pelo tremor. O epicentro do terremoto foi nas imediações da usina nuclear de Sendai. Apesar disso, nenhum dano foi verificado nas instalações. No horário de Brasília, 6:33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. CBN. Refletir para viver com Rosandro Klinger.
que incomoda tanta gente ver a Xuxa envelhecer? A Rainha dos Baixinhos está estreando a turnê de despedida da Nave. E junto com o espetáculo, veio uma série de declarações que valem mais do que qualquer show. Ela tem falado sobre envelhecer com uma honestidade que o Brasil não está acostumado a ouvir de seus ídolos. Reconhece que está velha, sem rodeio. E devolveu ao público uma frase que é quase um diagnóstico coletivo. Eu envelheço e elas estão envelhecendo comigo. Aí mora o incômodo. A Xuxa não é uma pessoa para quem a viu na infância. É um marcador de tempo. Quem cresceu assistindo a Nave descer carrega aquela imagem congelada como referência da própria juventude. Enquanto a rainha permanecesse intacta, loira, luminosa, uma parte de nós também permanecia. O rosto dela envelhecendo é a certidão que ninguém pediu. O tempo passou para todo mundo. Ela mesma nomeou o mecanismo. Admitir que ela envelhece é admitir que nós envelhecemos. O incômodo com a idade dela diz mais sobre o medo de quem olha do que sobre a aparência de quem é olhado. Simone de Beauvoir escreveu que a velhice é o outro que habita em nós e que a gente se recusa a reconhecer. A sociedade trata o velho como categoria alheia, até o dia em que o espelho desmente. O etarismo, no fundo, é isso. Uma tentativa desesperada de manter a velhice longe, como se ela fosse contagiosa. E ela é. Chama-se viver. Tem ainda uma camada bonita na fala dela. Está vivendo os 62 porque não viveu os 25. A juventude dela foi de trabalho. Imagem vigiada. Corpo como produto, prisioneira de um personagem. A liberdade chegou agora, junto com as rugas. A Nave se aposenta e a mulher, ela finalmente decola.
Esse é o Rossandro Klinger, todos os dias conosco aqui no Jornal da CBN. Gostou da coluna? Você pode compartilhar através do nosso site cbn.com.br. 6h37.
Desde que surgiu a informação de que ia pingar o dinheirinho lá na conta do FGTS, aumentou o interesse das pessoas. E aí ontem, o Conselho do FGTS aprovou a distribuição. São cerca de 13 bilhões de reais de lucro para os trabalhadores. A medida vai beneficiar em torno aí de 138 milhões de pessoas. E como é que esse dinheiro vai cair na conta? Felipe Igreja traz a reportagem.
O prazo para a distribuição de resultados do FGTS referente ao exercício de 2025 é 31 de agosto deste ano, mas a expectativa é que o pagamento seja realizado ainda nesta semana. No ano passado, o FGTS registrou resultado positivo de cerca de 14,6 bilhões de reais. O valor a ser distribuído, portanto, representa cerca de 89% do lucro registrado no período. Com a distribuição desse montante, os cálculos apontam uma rentabilidade das contas em 6,9%, o que representa ganho real, já que o IPCA, índice que mede a inflação, somou 4,26% no ano passado. O representante das centrais sindicais chegou a apresentar a proposta de ampliar o valor a ser distribuído para 90% do lucro, mas o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ponderou que a diferença era pequena e seria importante pensar na sustentabilidade do fundo para o futuro, mantendo assim a distribuição em 89%.
Essa lógica de pensar o equilíbrio, debruçar, olhando para o futuro, né, qual é a mira que nós devemos ter no sentido de fortalecer cada vez mais essa importante instituição do Fundo de Garantia, então nós temos que estar, de fato, com a sustentabilidade colocada. Queria aqui pedir que a gente mantivesse os 89% de distribuição, o que dá uma taxa de 6,90%, portanto, bastante significativo.
Vão receber o rendimento todos os trabalhadores que tinham saldos em contas ativas ou inativas até 31 de dezembro de 2025. Não há, no entanto, um valor fixo. O cálculo varia conforme o montante existente na conta até o último dia do ano passado, quanto maior o saldo do trabalhador, mais ele irá receber de lucro do FGTS. Vale destacar que a pessoa não terá acesso ao dinheiro de forma automática. O lucro será depositado na conta do trabalhador e só pode ser sacado nas hipóteses já previstas, como em caso de demissão sem justa causa e para compra da casa própria. De Brasília, Felipe Igreja.
Você sabe como eu estou, meu Tonhung?
Fala.
Com o aplicativo do FGTS já atualizado aqui, para esperar para fazer a consulta de quando cair essa correção.
Sabe que lá no portal G1 tem uma calculadora para você fazer, sabe, ter uma ideia de quanto é que vai cair na sua conta? Aí você coloca os dados lá e tem como saber ali quanto é que vai cair. Mas lembrando, né, aquele detalhe, mais uma vez, vamos reforçar aqui, não dá para sacar esse dinheiro agora. Não. Não é que um dinheiro que, como outras ajudas que às vezes chegam, que você pode usar. Isso vai ficar lá no seu depósito do FGTS e você poderá sacá-lo dentro daquelas condições que as regras do FGTS já estão prevendo anteriormente. Nada disso mudou. Duas informações para você, dois convites, na verdade, para você aqui no Jornal da CBN de hoje. Primeiro, logo depois das 7 horas da manhã, nós teremos a divulgação de mais duas pesquisas Genial Quest, olhando para o estado de São Paulo e para o estado da Bahia. Nessa semana, a Quest está trazendo os dados sobre a corrida eleitoral para governo do estado, Senado, tem avaliação do governo que está de plantão no estado nesse momento, e também outros olhares, por exemplo, como a corrida nacional, como que os candidatos que estão disputando aí a presidência se posicionam dentro de cada estado. Então nós temos São Paulo e Bahia logo depois das 7 horas da manhã. E lá às 8h30 da manhã, na nossa série especial de eleições, 50 debates para o Brasil, hoje o tema que será discutido são as terras raras, a exploração desses minerais críticos em território brasileiro. Deve beneficiar exclusivamente a cadeia estratégica nacional ou o governo deve promover abertura ao capital internacional, atrair investimentos? E como equilibrar a soberania nacional, a transição energética e a preservação ambiental? Temas que nós vamos propor aqui para os nossos convidados. Luiz Ujeda, doutor em Geografia e em Direito, sócio do SPLO Advogados, e Sueli Araújo, coordenadora de Políticas Públicas do Observatório do Clima e que já foi presidente do IBAMA. Debate sempre logo depois das 8h30 da manhã. 6h42 agora.
Tóquio Marine Hall apresenta, dia 31 de julho, Marcos e Benuti, uma noite especial cantando todos os sucessos, com a abertura do Dom Marcos e Davi e after show com a dupla Matheus e Cristiano. Dia 1º de agosto, Simone, um super show cantando músicas inéditas e os grandes sucessos.
Da CBN.
O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal determinou a retirada em até 24 horas de outdoors com referências às pré-candidaturas de José Roberto Arruda ao GDF pelo PSD e do ex-deputado federal Ronaldo Fonseca ao Senado. A decisão também proíbe a instalação de novas peças em outdoors ou engenhos com efeito visual equivalente. Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária de R$ 5.000. A representação foi apresentada pela Federação União Progressista. Segundo a decisão, os outdoors exibem elementos como a identificação de Arruda como pré-candidato ao GDF, convocação para a convenção do PSD e uma segunda peça com mensagens relacionadas à disputa pelo Senado e à marca Arruda. Ao conceder a liminar, o magistrado entendeu, em análise preliminar, que as peças apresentam conteúdo político-eleitoral e utilizam um meio de propaganda proibido proibido pela legislação, tanto durante a campanha quanto na pré-campanha e na propaganda intrapartidária. O juiz ressaltou que a decisão não representa julgamento definitivo do caso e determinou que os representados apresentem defesa em 2 dias. Para o advogado especialista em direito eleitoral, Juarez da Silva, a decisão está relacionada ao meio utilizado para divulgar a mensagem e não necessariamente ao conteúdo da peça.
A campanha não pode utilizar meios de divulgação que podem ser lá na campanha eleitoral. O entendimento consolidado do TSE é de que o uso de outdoor constitui meio de propaganda vedado, de modo que sua utilização na pré-campanha caracteriza propaganda eleitoral irregular, ainda que não exista pedido expresso de voto. Em outras palavras, a irregularidade decorre menos do texto da mensagem e mais do veículo utilizado para divulgação.
Procurado pela reportagem, José Roberto Arruda disse que não comentará a decisão até ser oficialmente intimado. A defesa de Ronaldo Fonseca foi procurada, mas não se manifestou até o fechamento da reportagem. O espaço segue aberto. Com supervisão de Samantha Klein, reportagem Juliana Souza.
Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. Economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de meia-noite a 5. Na CBN, apresentação, Paulo Galvão. Jornal da CBN.
Seis e 47.
CBN Especial.
Oferecimento. Quem faz as contas, vem pra Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Contratar, desenvolver e reter talentos sempre exigiu decisões individuais. Conheça agora uma startup que nasceu nativa em inteligência artificial para levar esse trabalho personalizado a centenas de empresas.
A Comp, startup voltada para a área de recursos humanos, já nasceu com a inteligência artificial no centro do negócio. Em outras palavras, é uma empresa nativa em IA. Isso porque a tecnologia organiza o contexto de cada um dos seus clientes para apoiá-los na tomada de decisão e na execução das tarefas. De um lado, isso permite à Comp customizar as entregas e, de outro, ganhar escala para crescer, como explica o CEO Pedro Burubon.
Para nós, ser AI Native significa que IA é o sistema de trabalho. Todas as informações da empresa estão dentro de uma grande camada de contexto e que o agente consegue buscar e trabalhar em cima. Ou seja, todas as decisões que a gente faz tornam contexto, que são contexto para decisões futuras, que, por sua vez, são retroalimentadas para essa inteligência. No limite, hoje, a IA é uma entidade que nos ajuda a tomar decisões e executar trabalho e não apenas um copiloto que acelera algo que a gente conseguiria fazer de toda forma.
Na prática, isso permite transformar um trabalho historicamente artesanal em uma operação escalável, sem ter que entregar a mesma solução para todos os clientes, ou seja, sem padronizar.
A arquitetura tecnológica por trás de fazer essa escalar algo personalizável é hoje o que a gente chama de harness. É o contexto, é o histórico de decisões, as ferramentas, as skills, modelos e tudo que permite que um humano, usando esse harness, consiga fazer em minutos algo que historicamente demoraria meses e com uma qualidade muito maior e também muito personalizado. Então a gente quebrou esse paradoxo de ou eu tenho escala ou tenho personalização.
O resultado aparece no crescimento. Em 12 meses, a startup quadruplicou de tamanho e conta com uma carteira de centenas de clientes. É um típico exemplo de empresa onde a inteligência artificial não entrou só depois para acelerar processos. Desde a origem, ela ajudou a definir como o produto seria entregue e como a empresa cresceria. Lara Silber, especial para a CBN.
Sabe aquela sensação de ver a bola na marca do pênalti e confiar que vai dar certo? Para quem lidera um negócio, é assim também. Na hora da venda, ter um parceiro confiável faz toda a diferença. Com a Cielo, o jogo é seguro. Soluções de pagamento personalizadas, simples de integrar e prontas para acompanhar o seu crescimento. Um time especializado que entende o seu negócio. Soluções completas para cada etapa da jornada. E a tecnologia certa para acelerar sua operação. Com performance, estabilidade e controle, porque quem decide sabe, não é só converter mais, é vender melhor. No fim do jogo, quem faz as contas vem para Cielo. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Sua próxima venda está esperando na fila de atendimento. Agentes de voz com inteligência artificial que atendem, tiram dúvidas e recuperam vendas 24 horas por dia. Em português natural, na voz da sua marca. Eleven Labs, muito mais que voz. Atendimento humanizado por inteligência artificial para todos os canais de interação com o consumidor. Entre em elevenlabs.io e mude seu atendimento em minutos.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história. Mas, para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Gol! Gol! Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Ajeitou, chutou, gol!
Tem coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim, concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim, conexão que não cai, vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
6h53.
A FIFA abriu nesta segunda-feira as inscrições para a manifestação de interesse de voluntários para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Brasília está entre as 8 cidades sede do torneio e receberá parte dos cerca de 6 mil voluntários que vão atuar na organização da competição. A Copa está marcada para ocorrer entre 27 de junho e 25 de julho de 2027. Podem participar pessoas com pelo menos 18 anos, residentes no Brasil ou autorizadas a entrar no país durante o período do Mundial. As inscrições devem ser feitas na comunidade de voluntários da FIFA, no site oficial da entidade, onde os interessados precisam indicar a cidade em que desejam atuar. O cadastro oficial será aberto nas próximas semanas. Os voluntários selecionados vão atuar em mais de 30 funções, prestando apoio em áreas como mídia, transporte, tecnologia, competições e operações. Entre os locais de atuação está o Mané Garrincha, o aeroporto de Brasília, além de centros de treinamento e hotéis. Não é exigida experiência anterior, mas é necessário ter bom conhecimento em português ou inglês. Igor Cardim para a CBN.
Jornal da CBN.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem-Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Conversa de primeira, no meio do caminho, com Mário Sérgio Cortella.
Professor Mário Sérgio Cortella, muito bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio.
Bom dia, professor.
Nesta semana que se iniciou com o atropelamento de um gari por um motorista que estava alcoolizado em São Paulo, gari que infelizmente morreu, jovem, 19 anos, a CBN trouxe, agora cedo, informações sobre a fiscalização no trânsito. O número de blitzes na cidade de São Paulo cresceu mais de 240% no último ano. 258 mil motoristas fiscalizados. E chama atenção que houve 8 mil recusas ao teste de bafômetro. Gente que buscou esse artifício para escapar de punições mais graves. Professor, que reflexão podemos fazer a partir desse comportamento do motorista que age para impedir a fiscalização em lugar de cumprir a legislação?
Milton Cássio, o maior sinal disso é que no Brasil se chama a legislação, que desde 2008 tem uma punição mais séria para quem dirige alcoolizado ou consome bebida alcoólica. Antes de dirigir era chamada, vocês sabem, de lei seca. Né? E esse termo, lei seca, dá a impressão de que o poder público proíbe e, portanto, interfere na liberdade individual, proíbe que alguém beba. Em momento nenhum. A legislação, ela não impede que alguém beba, ela proíbe isso sim e veda que alguém dirija após ter bebido, porque isso coloca em risco a vida dela e de outras pessoas. E por isso a recusa ao teste é um indicador de que, lançando mão do direito constitucional de não produzir prova, né, contra si mesma, a pessoa acaba, em última instância, mostrando que ela deseja, isso sim, a impunidade. Porque quem faz isso, bebe e sai dirigindo, sabe, sem dúvida, o que está fazendo e não pode, de maneira alguma, alegar inocência.
E é impressionante como é difícil ainda que as pessoas tenham aquela percepção da diferença que existe entre um acidente de trânsito e uma conduta criminosa, que é deliberadamente sair para dirigir depois de ter bebido e não querer arcar com as consequências, né, professor?
É, Cássia, inclusive uma das coisas que a legislação vem discutindo é se de fato vale dizer que quem, por exemplo, atropela e mata, como é o caso citado, que isso é um crime apenas culposo. A pessoa tem responsabilidade, mas não tinha intenção deliberada de matar. Portanto, não é doloso. Eu sempre tenho dúvida em relação a isso. Embora a lei diga que quem o faz, mata atropelando, não tinha intenção deliberada de fazê-lo, sabe, né, que existe um descontrole, uma perda também de capacidade de direção de quem ingere bebida alcoólica. Nesse sentido, a legislação acaba trazendo, agora que ela completou 18 anos, alguns descompassos. Não é necessário apenas campanha de conscientização. É necessário reforçar a punição a esse tipo de situação que leva ao desastre e não pode se alegar de maneira alguma que é circunstancial, porque se torna logo, se a gente bobear, uma epidemia, né, Milton?
Muito obrigado por esse alerta também, professor Mário Sérgio Cortella. E um bom dia.
Abraço.
Abraços. 7 horas.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026. 59% dos eleitores ouvidos em uma pesquisa do Datafolha afirmaram que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, agiu mal ao proibir o senador Flávio Bolsonaro de visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. Já 36% avaliaram que o magistrado foi bem ao tomar a decisão. O Datafolha entrevistou presencialmente 2.004 pessoas em 139 municípios nos dias 22 e 23 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral com o código BR-011-66-2026. A Receita Federal vai depositar na conta dos contribuintes na próxima sexta-feira os valores referentes ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda deste ano. 2.740.000 pessoas vão dividir mais de R$4.600.000. A consulta foi aberta na sexta passada e pode ser feita pelo site ou pelo aplicativo da Receita. Técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, voltou ao país apenas agora, após a eliminação precoce na Copa do Mundo. Ontem, o treinador italiano se reuniu com a comissão técnica na sede da CBF para traçar o planejamento do novo ciclo da equipe. Ancelotti afirmou que iniciará a montagem de um time renovado, focado na observação de jovens talentos, sem descartar atletas experientes que disputaram o Mundial. A seleção brasileira voltará a jogar em setembro, quando terá 2 amistosos contra a Austrália. A Rússia acusou o fundador do Telegram, Pavel Durov, de facilitar o terrorismo ucraniano e emitiu um mandado de prisão internacional. O dono do aplicativo de mensagens instantâneas foi detido na França em 2024. O paradeiro atual dele, no entanto, é desconhecido. No horário de Brasília, 7:03.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento...
Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Sete e quatro.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta quarta-feira, 29 de julho de 2026. Na série de pesquisas para o governo do estado, feitas pela Genial Quest, hoje temos a divulgação de dois estados, São Paulo e Bahia. Vamos começar por São Paulo, olhar para os números da disputa no governo do estado de São Paulo. A Bruna Barbosa tem as informações para nós. Bom dia para você, Bruna.
Oi, Milton. Bom dia para você e todos que nos acompanham. Nova Genial Quest mostrando que o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, mantém vantagem na disputa pela reeleição em São Paulo. No cenário estimulado de primeiro turno, ele aparece com 41% das intenções de voto contra 26% de Fernando Haddad, do PT. Vera Lúcia, do PSTU, tem 3%, enquanto Carlos Machado, do PCB, e Vivian Mendes, do UP, aparecem com 1% cada. Indecisos somam 13% e brancos e nulos 15%. Na espontânea, Tarcísio também lidera, 17% contra 7% de Haddad. No segundo turno, o governador seria reeleito com 48% dos votos contra 32% de Haddad. Os dados mostram ainda, Milton, que o cenário está relativamente consolidado. Mais da metade dos eleitores, 53%, afirma que o voto para governador já está definido. Entre os eleitores de Tarcísio de Freitas, o índice chega a 67%. Haddad, 64%. O governador tem melhor desempenho entre homens, eleitores acima de 35 anos e evangélicos. Já Haddad vai melhor entre as mulheres, jovens de 16 a 34, eleitores com ensino fundamental e católicos. Na rejeição, Haddad registra 58%, enquanto Tarcísio tem 37%. Os dois candidatos mantiveram estabilidade em comparação com o levantamento feito em abril. A Genial Quest também mostra os dados para o Senado Federal aqui em São Paulo, disputa pelas duas vagas. Marina Silva, da Rede, lidera com 14% das intenções, seguida por Simone Tebet, do PSB, com 11% a 12%. Pablo Marçal, do União, aparece com 9% em terceiro lugar, seguido por Guilherme Derriti, do PP, que tem entre 7% e 8%, André do Prado, do PL, que registra 5%, enquanto Paulinho da Força, do Solidariedade, e Ricardo Salles, do Novo, variam entre 4% e 5%. Milton.
Muito obrigado, essa foi a Bruna Barbosa. Na fotografia da disputa nacional, nós temos equilíbrio também aqui em São Paulo, com vantagem para Flávio Bolsonaro, do PL, que tem 34% das intenções de voto, e Lula, do PT, com 30% das intenções de voto. A Bruna vai voltar daqui a pouco aqui na programação da CBN, trabalhando mais esses números nacionais, essa fotografia nacional tirada no estado de São Paulo.
E agora vamos saber como a pesquisa apontou que está a corrida para as eleições na Bahia. Quem tem informação direto de Salvador é a Fernanda Cruz. Bom dia para você, Fernanda.
Bom dia, Cássia, Milton e ouvintes da Rádio CBN. A primeira pesquisa Genial Quest sobre a sucessão estadual na Bahia mostra um cenário completamente aberto para a eleição de governador. No primeiro turno, o candidato ACM Neto, do União Brasil, aparece com 39% das intenções de voto contra 38% do governador, candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues, do PT. A diferença de apenas um ponto está dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais. Os demais candidatos somam 2%, enquanto 13% estão indecisos e 8% afirmam voto branco ou nulo. O candidato Haroldo Félix e Ronaldo Mansu, ambos com 1%, e os outros não pontuaram. Em um eventual segundo turno, a ACM Neto amplia ligeiramente a vantagem e chega a 43% contra 39% de Jerônimo Rodrigues. Ainda assim, os dois permanecem tecnicamente empatados. Apesar do equilíbrio eleitoral, a pesquisa mostra que o governador chega competitivo à disputa. O governo Jerônimo Rodrigues é aprovado por 57% dos baianos e desaprovado por 34%. Na avaliação da gestão, 37% consideram o governo positivo, 35% regular e 23% negativo. Já na disputa ao Senado, Rui Costa lidera com 22% das intenções de voto, seguido por Jacques Wagner com 16%. Os candidatos João Roma e Ângelo Coronel aparecem tecnicamente empatados, com 6%. A pesquisa Genial Quest entrevistou 1.200 eleitores entre os dias 23 e 27 de julho de 2026 em 61 municípios baianos. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. Esse levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BA-02331/2026, Cássia.
Muito obrigada, essa é a Fernanda Cruz e logo mais a gente conversa com o Lauro Jardim a respeito dos resultados destas pesquisas em São Paulo e na Bahia.
Apenas acrescentando aqui nos dados da Bahia, na disputa presidencial na Bahia, na fotografia feita pela Quest lá no estado da Bahia, Lula tem 52% das intenções de voto contra 18% de Flávio Bolsonaro e vence todos os cenários de segundo turno com mais de 30 pontos de vantagem. Aliás, uma curiosidade nas duas pesquisas apresentadas agora, na disputa para o Senado, pelo menos neste momento, na intenção de votos do eleitor, tanto em São Paulo como na Bahia, há uma grande vantagem dos senadores candidatos que são apoiados por Lula. No estado de São Paulo, casos da Marina Silva, que é da Rede, e Simone Tebet, que é do PSB. E na Bahia, os dois candidatos que lideram, Rui Costa e Jacques Wagner, ambos são do PT também. É como você lembrou, Lauro depois destrincha tudo isso para nós e continuaremos trazendo alguns dos dados desta pesquisa ao longo desta semana. A Quest foi olhar para os estados até para a gente ter uma ideia de como está essa disputa no momento em que as convenções estão em andamento e os nomes dos candidatos estão sendo confirmados. 7:11.
Temos agora informação chegando direto do Rio Grande do Sul a respeito de um tornado que levou muito estrago para a região noroeste do estado. Gustavo Gossen, bom dia para você.
Bom dia para você, Cássia, ouvintes do Jornal da CBN. Ontem um tornado atingiu municípios do noroeste do Rio Grande do Sul. Conforme a Defesa Civil, o fenômeno foi registrado em municípios como Giruá, Senador Salgado Filho e 7 de Setembro, por volta das 6:30 da tarde. Os estragos ainda estão sendo contabilizados. E não foi só esse tornado que causou prejuízos aqui no Rio Grande do Sul ontem. Mais de 10 municípios, não só do noroeste do estado, como também do norte e da serra, registraram chuva com queda de granizo. Levantamento feito pelas prefeituras e da Defesa Civil, o Biretama foi o município mais atingido, tem pelo menos 350 casas danificadas, conforme a última atualização. Isso porque são números ainda da noite, da madrugada, agora no início do dia esse número será atualizado. O Rio Grande do Sul permanece sob alerta vermelho para temporais nesta quarta-feira. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o risco maior se concentra na região metropolitana, na serra, nos vales e toda a metade norte do estado. 6 rios estão acima da cota de inundação neste momento. O rio Taquari voltou a atingir a cota de inundação nesta madrugada. Em Estrela, onde a marca é de 19 metros, o nível está em 19 metros e 41 centímetros. 18 pessoas estão fora de casa. Rio Gravataí, aqui na região metropolitana da capital, também está acima desde a madrugada. O rio Caí, nas passagens por Caxias do Sul e em São Sebastião do Caí. E já estavam acima os rios Uruguai, o Rio dos Sinos, ali em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, e o Rio Jacuí. Mais de 65 mil clientes estão sem energia elétrica, aí espalhados em várias regiões aqui do Rio Grande do Sul. Cássia.
Muito obrigada. Esse foi o Gustavo Gossen.
E agora vamos a Brasília. Estamos em contato com o Felipe Igreja, que traz informações sobre uma decisão tomada pelo ministro André Mendonça em relação a Daniel Vorcaro. Felipe, bom dia.
Bom dia a todos que nos acompanham. O ministro André Mendonça, correlator do caso Master no Supremo Tribunal Federal, autorizou que a Polícia Federal firme acordos internacionais de cooperação para investigar bens do ex-banqueiro Daniel Vorkado no exterior e de outros envolvidos no esquema do Banco Master. A informação foi revelada pelo jornal Valor Econômico e confirmada pela CBN. O objetivo da Polícia Federal é atuar em cooperação com outros países para rastrear os caminhos do dinheiro de Vorkado e analisar se houve crimes como evasão de divisas, lavagem de dinheiro, entre outros. Até o momento, Mendonça já recebeu 2 pedidos de cooperação que deverão ser formalizados pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça. Um pedido foi autorizado ainda em maio e busca obter com autoridades da Alemanha rastros da compra de um iate de 500 milhões de reais encomendado por Vorkado. Outros bens também poderão ser identificados pelas autoridades estrangeiras. Uma segunda solicitação trata de um avião do banqueiro que estaria nos Estados Unidos. Nesse caso, a Procuradoria-Geral da República ainda analisa o pedido que André Mendonça deverá autorizar. Conforme interlocutores do ministro do Supremo, esse tipo de solicitação para rastrear bens no exterior é corriqueiro. A autorização dos acordos internacionais pelo Supremo